A paz do Senhor seja com todos. Quero trazer uma meditação no Salmo 1. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Primeiramente, nós vemos nesse Salmo quatro maneiras de ser bem-aventurado. Mas antes disso, a gente precisa entender o que é de fato ser bem-aventurado. A palavra bem-aventurado não é simplesmente ser feliz, como alguns querem colocar, mas é uma palavra cujo significado pode ser mais bem qualificado como abençoado com felicidade, ou como o original hebraico queria expressar, quão verdadeiramente feliz. Então, para nós sermos homens e mulheres bem-aventurados, precisamos praticar quatro coisas essenciais citadas nesses dois versículos do Salmo 1. Primeiro, não andar no conselho dos ímpios. A palavra andar, ela é usada aqui de uma forma metafórica. É o mesmo que viver, proceder, a maneira de portar-se, a maneira como se vive, a forma como se vê, ouve, fala, pensa e faz as coisas. Portanto, é não proceder conforme o conselho, isso é, as ideias, as filosofias dos ímpios, é não se comportar da maneira como eles se comportam. Mas quem são os ímpios? Os ímpios são pessoas ativamente más. É um adjetivo que significa culpado, errado, injusto, malfeitor, transgressor. Eles são os injustos, aqueles que estão no mal, vivendo no pecado e têm a intenção de continuar no mal. São aqueles que não servem a Deus e, consequentemente, estão culpados perante Ele. O texto de Malaquias, capítulo 3, versículo 18, diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então o ímpio seria aquele que não serve a Deus. São aqueles que são malignos ou aqueles que são falsos diante de Deus. Em Gênesis 38, versículo 7, diz que porém, o primogênito de Judá era perverso, era ímpio perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Nós vemos o texto de Isaías, capítulo 5, versículo 20, a qual diz: ai dos que ao mal chamam bem, ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Então, o ímpio, ele vive uma vida contrária à vontade de Deus, porque o ímpio não busca a Deus. Então, nós devemos seguir aqui o sábio conselho do proverbista, em Provérbios capítulo 4, versículo 14 a 15. Não entre na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus, evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo, ou seja, te distancia do caminho do ímpio. A outra forma de nós sermos pessoas abençoadas por Deus, ditosamente felizes, é que nós não devemos nos deter no caminho dos pecadores. A palavra se deter, podemos dizer que significa parar, estacionar de forma a não se mover. A palavra deter-se, neste caso, está relacionada a caminho, que neste caso é usado de uma forma figurada para designar o curso da vida ou o modo de ação de alguém. Então, neste caso, o caminho dos pecadores, com referência à conduta ética dos homens, conforme Provérbios 4:18, mas a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Em Hebreus 12:13 diz: e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco antes seja curado. Então o caminho está relacionado ao modo como se vive, como você conduz a sua vida. Então, portanto, deter-se no caminho dos pecadores é parar para viver da forma como eles vivem, deixando de obedecer a Deus. O caminho dos pecadores é um caminho de rebelião e revolta contra Deus. É um caminho afastado de Deus, e deter-se nesse caminho é aceitar o modo de vida pecaminoso em que vive e conformar-se, né, com o estilo de vida em que esses vivem. Então, hoje nós vivemos numa sociedade onde nada mais é pecado, nada mais é errado, e a moralidade não tem mais valor, tornando-se caretice as regras morais. É o que chamam de relativismo moral. Então não há mais decência, e tudo agora gira em torno da perversidade e do relativismo, confrontando diretamente a palavra de Deus, que nos adverte lá em Romanos capítulo 12, versículo 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quem são os pecadores? A palavra no hebraico, ela seria literalmente um criminoso ou alguém considerado culpado. Neste caso, é um substantivo masculino que significa os pecadores, aqueles que com seus atos estão sob a ira de Deus e enfrentam, consequentemente, a destruição total por causa disso. O pecado não é somente alguma coisa contrária ao que Deus disse que o homem não deveria fazer, mas é também algo contrário ao que Deus não quer que o homem faça, com base nos princípios revelados. Então, a Bíblia nos mostra, por exemplo, algumas características dos pecadores. Como você percebe que estes são pecadores? São aqueles que abandonam a lei do Senhor. Salmo 19, versículo 53. Eles são maliciosos, conforme Provérbios 13, versículo 6. Eles destroem as coisas boas, como está lá em Eclesiastes 9, 18. Então, pecadores no sentido daqueles que se conformaram no pecado. Existem aqueles pecadores que são redimidos, que são salvos. São aqueles que encontraram Cristo e estão na direção de Cristo para o céu e servem a Cristo e buscam agradar a Cristo. Existe a diferença entre pecadores redimidos, aqueles que estão nos caminhos do Senhor, e aqueles pecadores que não buscam a redenção de Deus e vivem uma vida afastada de Deus, distanciada de Deus, não buscam Deus na sua palavra, não oram, não participam de uma comunidade de fé. Então, existe essa diferença na questão de pecadores, e o caminho desses pecadores, né, nós não devemos nos deter. Então, também para nós sermos bem-aventurados, precisamos também evitar a roda dos escarnecedores. E o texto diz: não se assente na roda ou na morada dos escarnecedores. Quando a gente fala de roda, a gente pensa logo em um meio, né? Um conjunto de pessoas que possivelmente formam um círculo, um convívio em particular. Então, roda, neste caso, é usado de forma figurada para identificar a morada, a habitação. Os escarnecedores ou zombadores são aqueles que fazem caretas para alguma coisa. É um verbo que significa também vangloriar-se, escarnecer, zombar, ridicularizar ou imitar. São aqueles que mostram desdém por meio da zombaria. A zombaria é a manifestação intencional, malévola, irônica ou maliciosa por meio do riso, de palavras, atitudes ou gestos com que se procura levar ao ridículo, também expondo ao desdém, ao menosprezo uma pessoa, uma instituição, alguma coisa e até mesmo os sentimentos. Então, os escarnecedores é um meio pelo qual nós não devemos estar se nós queremos ser pessoas bem-aventuradas. E a Bíblia nos dá algumas características que podemos identificar os escarnecedores ou os zombadores. Primeiro, nós vemos em Provérbios 13, versículo 1, que eles não ouvem a instrução do pai e da mãe. E nós vemos também em Provérbios 14, versículo 6, que são pessoas que não encontram jamais a sabedoria. Nós vemos em 2 Pedro 3, versículo 3, que eles ridicularizam a volta de Jesus. E nós vemos em Provérbios capítulo 14, versículo 9, que eles zombam do pecado. Então, ao contrário de tudo isso, em vez de estar, né, no andando através do conselho dos ímpios, em vez de estar se detendo no caminho dos pecadores, em vez de estar se assentando na roda com escarnecedores, né, o bem-aventurado, ele terá o seu prazer na lei do Senhor. E como é que esse prazer na lei do Senhor é visto? Ele medita na lei do Senhor de dia e de noite. Ele estuda a palavra de Deus de dia e de noite. No Salmo 112, versículo 1, nós lemos assim, ó: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. E nós vemos ainda no Salmo 119, versículo 35, faze-me andar na verdade dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Então, o homem bem-aventurado é aquele que sente prazer em ler, estudar e praticar a palavra do Senhor, fazendo dela lâmpada para os pés e luz para os seus caminhos. Salmo 119, versículo 105. Então, não existe deleite maior para os lábios, para a mente e para a vida de um homem do que a Bíblia Sagrada, pois esta, quando é lida e estudada, compreendida e praticada, resulta em vitórias grandiosas. Portanto, se você quer ser uma pessoa bem-aventurada no Senhor, você deve evitar essas três coisas primeiras que nós citamos, que é não andar no conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores, e passar a ter prazer em se debruçar sobre o livro sagrado, sobre a Bíblia, e ler, e estudar, e meditar, e pensar sobre aquilo que está escrito no livro santo. Então você conseguirá ser uma pessoa bem-aventurada. E essa pessoa bem-aventurada, o salmista descreve que ele será como uma árvore que, plantada junto à corrente de águas, ela sempre dará o seu fruto. Ela nunca terá sua folhagem murcha, e tudo o que ela faz terá sucesso, justamente porque ela está buscando a andar nos caminhos do Senhor. Ela está buscando viver na direção de Deus. Ela está aprendendo todo dia com Deus. Ela não é perfeita. Ela não é uma pessoa que está isenta de erros e de falhas, mas ela é uma pessoa que está buscando a direção de Deus, que está orando, que está meditando na palavra do Senhor, que está participando de uma comunidade de fé. E os ímpios são o contrário disso, né? Os ímpios, em vez de serem como uma planta, né, que está ali à beira da corrente das águas, que dá o seu fruto todo o tempo e a sua folha não murcha, eles são como uma palha que o vento dispersa. Está aí no versículo de número 4. Eles são agitados para todo lado, eles não têm paradeiro certo. Então, por isso, é por esse motivo que os perversos, os pecadores, eles não prevalecerão no juízo. Quando eles foram julgados, não conseguirão se justificar, porque não haverá quem os justifique. Os pecadores jamais prevalecerão na congregação dos justos. Sabe por quê? Porque o Senhor conhece o caminho dos justos. O Senhor sabe aqueles que são seus, aqueles que lhe pertencem. E a Bíblia diz: aquele que professa o nome do Senhor, aparte-se da iniquidade, se separe do pecado. Porque o Senhor conhece aqueles que são seus. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios sempre será a destruição. Então, com isso, eu deixo esta palavra de incentivo para que você evite andar através de conselho de ímpios, de instrução de pessoas que não temem a Deus, que você pare, que você evite andar no caminho de pecadores, que são aquelas pessoas que não buscam a direção de Deus, e nem se assentar no participar do convívio de pessoas que vivem a desdenhar da vinda de Cristo, a desdenhar da vida cristã, a debochar das coisas sagradas, porque o Senhor quer nos abençoar. Que você venha ter prazer na lei do Senhor, que você venha meditar nela dia e noite. Que Deus abençoe a você e a toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.